podia ter mandado essa, mas o que eu respondi foi assim: eu falei política formal. Eu falei: Deus me livre, se os deuses existem, que me guardem, porque eu quero ser livre, eu quero falar o que eu quiser. Imagina eu ter que falar para cumprir a demanda do outro? Imagina eu
Sim.
ter que falar alguma coisa que. Então vamos contemplar a galera evangélica e a galera da violência, a galera da reação do machismo estrutural, que é a galera tecnicamente reacionária, e mais progressistas, e mais a comunidade LGBTQ+, e feminismo radical, feminismo de centro, feminismo de ponta. Escuta, então assim, eu prefiro. Não precisar agradar a demanda do outro. Isso é um lugar. É por isso que talvez eu fique muito feliz sendo psicanalista.
Você está comentando toda essa parte política e agora, né? Pouco tempo a gente teve, pouco tempo mesmo, no caso, né? A gente teve uma história de um vereador de Fortaleza que foi preso por tentativa de feminicídio. Dias antes ele estava lá no plenário, inclusive discursando sobre a não violência contra a mulher. Então, assim, é isso que se lida com esse tipo de, com esses tipos de homem, esses tipos de masculinidade, inclusive que estão lá dentro da política e que eu acho que está realmente sempre muito ligado a isso que você está trazendo desse homem viril, desse homem heróico, desse homem que precisa se autoafirmar, inclusive, dessa forma, com uma violência, trazendo uma violência. E aí,
Sem
então eu te
dúvida, aí vou pegar uma carona, porque assim, só para separar duas coisas importantes. Um é esse lugar do heróico, esse ethos levemente épico, né? É a epopeia, o epos, é a trajetória do herói, é basicamente isso mesmo. Junto com uma volta, uma torção aqui, que é do contemporâneo, que é o cinismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque é justamente o lugar onde você conhece a narrativa a ser dita, a ser ofertada para a demanda do outro, você cumpre essa narrativa que é esperada, enquanto você está fazendo o oposto disso. Então, não a corrupção, ótimo, vamos fazer um bolsolão? Não a violência contra a mulher, ótimo, vamos dar umas porradas que ela está me atrapalhando a vida.
E aí surge a minha pergunta para você, Maria.
Manda.
Como então, esse novo homem, esse novo, entre aspas, homem que vem surgindo, desconstruído, a partir disso tudo que você acabou traçando, tá? Como hoje você consegue separar isso? Porque da mesma forma que você tem uma mulher que foi tirada daquele posto que colocaram a gente num lugar, nós precisamos, por muito tempo, nós precisamos lutar para sair desse, para sair desse eixo. E dar as mãozinhas e brigar pela nossa representatividade, pelos nossos direitos. Da mesma forma, esse novo homem, ele também sai um pouco fora desse eixo que foi colocado para ele de uma forma histórica. Então, ele também tem que reaprender muita coisa. Estou até pensando aqui nessa historinha que você conta do seu filho. Então, ele também tem que aprender, ele também é um desafio. E aí, então, como que a gente separa esses dois tipos de masculino ou dessas masculinidades para talvez a gente ter algo, relacionamentos e pessoas menos tóxicas do que a gente tem hoje?
Essa é a grande pergunta, né? É isso que é a operação que a gente está desenhando aqui. Acho que a clínica contemporânea, ela tá com essa pergunta de fundo. Essa é a grande demanda por vários homens. Claro, quem procura uma análise já é um tipo que ele pode até exercer uma toxicidade, mas ela tende a se diluir, porque ele está se interrogando. Ele pode até chegar aqui e falar, cara, eu tô, porque eu fiz isso, faço aquilo, me reconheço, né? Se a análise funciona, não existe análise que não tenha implicação subjetiva. Então, não tem macho, alfa, tóxico, radical, 100% raiz num divã. Impossível, porque não combina uma coisa com outra. Se ele vai se aferrar a esse lugar ultrafálico, ele larga a análise. Se não dá para colocar uma brecha respirável a esse gozo do macho, a análise dele não vai se sustentar. Então, como se transformar? Podendo perceber que te dói manter esse lugar. Esse gozo macho, como eu estou chamando, ele custa caríssimo. Por quê? Simplesmente porque é falso. Não existe esse macho. Não existe esse homem viril, guerreiro, potente, que não sente nada, que não chora, que só tem raiva. Não, é mentira. Simplesmente. Então, assim, em português muito direto, isso é uma ficção. A gente se iludiu com uma ficção. O patriarca, gente, não existe. O Deus todo, Deus Pai Todo-Poderoso, eu não estou discutindo se existem, qual a origem da criação da vida, do universo, mas o Deus Pai Todo-Poderoso, uma figura imaginária de pai potente, que vela por mim, me cuida, tem todo o poder, também não, isso é uma ficção. Isso é uma fantasia infantil que num adulto obsessivo vai ter esse desenho. Isso é muito é didático, isso é clínico, isso é psicanálise há 100 anos já. Então, por que que não vai funcionar um ideal desse macho? Porque é uma fantasia. Só isso, é muito rápido. Falando rápido, é só isso. Aí, se eu falo isso, e se você ainda precisa acreditar muito nisso, o que que você vai falar? Para mim, por exemplo, aí vou dar um outro depoimento, terceiro e último, das redes sociais, que, aliás, eu já vou contar aqui que eu vou comentar numa aula final desse curso sobre masculino que eu estou fazendo. A última aula é aberta, é uma live, e eu já separei essa imagem maravilhosa, porque eu fiz um vídeo pequeno, né, que agora tem um modelo curtinho assim, então para mim é o maior desafio do mundo falar um raciocínio em 1 minuto. Eu sempre erro, sempre escapo. Vocês estão vendo que eu falo mais do que o tempo, mas shorts. E era machismo estrutural. Então a pergunta era: o que é machismo estrutural? Fui eu lá, falei alguma coisa em 1 minuto. Aí um homem respondeu. Simples assim, ó, a esse vídeo que tinha uma descrição, então ela, Maria, homem, fala o que é machismo estrutural. O que que ele responde? Seu rabo.
Nossa.
Simples assim. Eu achei maravilhoso, eu achei incrível, porque é assim, esse é um exemplo de vários, só que esse ele é sintético, porque ele está dizendo para mim, eu estou angustiado. Eu tô sofrendo, me ajuda, cara. Eu me fudi, desculpa, com perdão da palavra. Então, eu preciso te destruir. E se você tá falando para mim que você não é só um rabo para eu meter minha pica, eu não sei mais o que fazer porque eu não tenho lugar identitário.
Ninguém me ensinou.
Então, o que que ele tem que fazer? Me reduzir ao quê? A um rabo. Beleza, para ele cobrir. É uma fêmea. E eu usei também nesse mesmo curso algumas letras de funk, que é a treta do Chevette, mais de 20 ele engravidou. Ou sarra nela com fuzil na bandoleira, sarra nela com fuzil. Então, assim, o pau,
É o
o
fálico, né?
fuzil,
Como carro, né?
é
É o troféu,
assim,
né? É o troféu.
é o carro, é a potencialidade de fertilidade. Você daqui 9 meses vai ganhar um presente. É o seu rabo, é alguma coisa, né? Todo esse vocabulário, essa textura, né, sintática, toda essa construção não cola mais. Então, é um desespero. É isso, é justamente isso que eu estou dizendo. E quando eu digo, e ele precisa me escutar para negar, porque não é que ele está ali no mundo e eu não existo e ele ignora porque O mundo é esse homem, esse herói, esse falo com essa sexualidade que usufrui dos objetos mulher, que são basicamente buracos para ele, são rabos, né? Para ele colocar o que ele quiser e engravidar. Não, ele está ouvindo uma pessoa falar sobre isso. E ele precisa recolocar essa pessoa no seu devido, suposto, imaginário lugar. Ou seja, não dá. É simples assim, né? Estruturalmente, toda essa cena, né? Uma mulher vai teorizar, vai refletir sobre esse movimento da cultura, e um homem vai, desse lugar de ouvinte, dar essa resposta, já revela a estrutura dos movimentos em jogo. Então, não tem saída. Acabou,
Você
né?
citou
Acabou.
duas
Para
situações.
nós, para ele, para nós mulheres, para eles homens e para a antiga representação de feminino, para a antiga representação padrão, clichê de masculino. É isso que a gente está vivendo, não é menos que isso. Então tá, ó, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ou quando você fala, nossa, peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou estuprando, eu estou matando, peraí, eu estou usufruindo, eu estou colecionando, eu estou fazendo como? Ou quando você fala, né, cala a boca e chupa, louca maconheira, vai lavar uma louça, Maria, como você é louca, ou seu rato, qualquer coisa assim, que existe essa coleção, tudo bem, tudo bem, manda. Manda que é a transferência, manda bala, fala que eu te escuto. Em qual sintonia, qual é o rádio que você conecta aqui no teu lugar transferencial? É isso que eu trabalho com a tua posição transferencial.
Você citou duas situações aqui que eu queria explorar um pouquinho. A primeira. Se você vê na clínica essa angústia dos homens, se eles estão
Sim.
preocupados com isso, e a segunda, você propôs esse curso, né, eu sei que tá causando aí, a gente vê nas mídias sociais, né, tem procura e tal. Quem procura esses cursos? Mais as mulheres, tem alguns homens, porque nós estamos aqui, três mulheres discutindo masculinidades, né?
Não.
Onde estão os homens nesta posição?
Cadê
Eles querem discutir isso, eles querem nos ouvir, né?
É
Como é
mais fácil
que
com a gente,
leitura você está
né?
fazendo desse movimento? Porque assim, a gente
Ó.
te conhece de um lugar falando do feminino, Clarice Lispector, o amor, tal, e agora você foi para outra chave. Tudo bem que é uma discussão contemporânea, não tem como a gente fugir disso, mas como é que a gente lê esse desenho?
Eu fiz uma live com a
A
Joyce
Joyce, eu vi.
Paskovic, que foi também, ficou super curiosa com o curso. Falou: nossa, peraí, vamos abrir isso daqui, vamos explorar. E também o filme que eu tinha feito em parte para o Contardo, em homenagem ao Contardo, que é o Fantasy Company. Então a gente falou um pouco desse universo e era a mesma, exatamente a mesma interrogação. Quem é que faz, né? E eu disse, e vou te dizer aqui, curiosamente, ainda é mais mulher que homem, mas, e isso eu fiquei muito feliz, é numa proporção maior do que os outros cursos e numa proporção maior do que os seguidores nas redes, que também é uma proporção maior de mulheres. Então, eu também quero saber aonde estão os homens? Fora dos botecos, fora das rodas, né? Fora da solidão, né? Porque as mulheres às vezes ousam, né, sair sozinha e os homens eles se escondem um pouco mais. Ou eles se refugiam nos seus núcleos afetivos, seja sexual ou não, né? Seja homossexual, mas tem um agrupamento do mesmo, né? Então tem uma defesa mais comum, que chama até aliança masculina, é até uma das aulas específicas do curso, tem 10 aulas, tem 10 tópicos assim, e um deles é essa. essa operação dessas identificações do masculino, para ela ser da tribo, para ela se manter durante tantos séculos nesse desenho, ela precisa contar com o efeito de massa, com essa aliança imaginária, muitas vezes inconsciente, para manutenção desse macho.
Um legitimando o outro, é isso.
O tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, e se defendendo dessa transformação. Por isso que está indo, é lento, no conflito, é com resistência, mas ao mesmo tempo eu diria que é inexorável, porque até quando, por exemplo, até quando vem um homem e vai fazer uma música e diz a masculinidade, quero repensar como é que é isso, tem uma camada do feminino que vai fazer uma crítica, vai falar, ei, como assim? Agora vem aí pedir desculpa e ter o holofote, tá? Toda uma polêmica. Não, não vou nem debater aqui profundamente, mas é interessante que como é que é o debate e como é difícil e complexo o grande processo de quebra desses lugares estantes e a reflexão do quanto a gente é tributário das estruturas. Para voltar na discussão do machismo estrutural, da violência contra a mulher e de tudo isso e do apagamento da mulher, do poder, e poder pensar, poder refletir, poder sentir. Então, sim, as mulheres estão mais nas universidades, mais nas escolas, mais nos cursos, mais na reflexão. E os homens estão com muito medo de pensar. Então, quem faz mais o curso por hora são mais mulheres ainda, mas está chegando, porque. Eu trabalho mais com linha francesa de psicanálise, mas é muito interessante toda a discussão da linha mais inglesa, mais classicamente bioniana, que vai, Winnicott, Bion, você poder pensar o objeto, você poder pensar o impensável, né? Todo elemento alfa, como é que você vai fazendo alfabeto, alfa, beta, gama, por letra? Ou no Lacan, né? Como é que você vai operar o real e colocando letra, palavra, simbólico. Então a gente pode pensar. E os homens podem pensar e podem ter dúvida. Podem ter dúvida. Hamlet é um herói moderno por excelência e mostra o direito do macho titubear, porque ele é o grande herói hesitante. E ele é pai da modernidade, ele é pai ou filho. Como diria o Harold Bloom, né? Shakespeare é a invenção do humano. Ele é essa possibilidade da ciência, aquele que diz, não sei, ser ou não ser, estou na dúvida, é o cogito cartesiano. É você falar, opa, não sei, então vamos pesquisar, não sei ainda o que é Covid, vamos ver. O que é variante? O que é vacina? Não preciso ter a certeza, eu posso ter a dúvida.